João 6, 41 a 46. Então diz assim o texto: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Meus irmãos, esse o sermão de hoje vai gerar uma série de perguntas. O modo como eu vou abordar esse texto vai trazer uma série de perguntas, vai criar isso na mente de muitos irmãos. E eu devo lhes adiantar que as perguntas que porventura surjam na mente dos irmãos são perguntas cujas respostas, maior parte delas, estão escondidas com Deus. Nós não sabemos essas respostas. São questões complexas da doutrina cristã. E ao longo dos séculos, os teólogos têm estudado essas questões e têm se dividido em escolas distintas, em grupos distintos, em posições distintas, e têm tentado, das mais diversas formas, responder às questões que um texto como esse que lemos levanta. Nós vamos falar do texto, vamos expor o texto, os irmãos conhecerão o texto, as implicações do texto também serão apresentadas, e as eventuais questões que surgirem, se os irmãos quiserem depois conversar comigo sobre as dúvidas que surgirem, se elas não forem sanadas ao longo da nossa exposição, eu estarei à disposição para tentar ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Desde já dizendo que muitas das questões realmente são questões que Deus não revelou a resposta. E temos então que nos contentar com aquilo que a palavra de Deus revelou, sem entender plenamente, sem entender a plenitude dos seus desígnios e dos seus decretos, dada a nossa pequenez, dada a nossa condição humana limitada, nós temos que nos contentar com o que ele revelou e guardar esses mistérios para um dia futuro, quando Deus, quando a Deus aprouver nos revelar muito mais na glória. Os irmãos que quiserem estudar mais questões da soteriologia, da doutrina da salvação, como nós, que é o tema que esse texto aborda, nós vamos começar no dia 7 de maio, na hora da Escola Bíblica Dominical, nós vamos começar uma classe geral de doutrinas bíblicas e vamos estudar todas as doutrinas da Bíblia, todas as doutrinas principais da Bíblia, nesta classe de escola dominical, nos domingos pela manhã, a partir do dia 7 de maio. E nós vamos fazer isso, claro, de maneira informal, conversando com os irmãos, usando a tela, o quadro negro, e interagindo com os irmãos. Num sermão isso não dá para fazer. Num sermão não dá para o pastor abrir para perguntas e interagir, e os irmãos dizerem suas opiniões e levantarem suas questões. Não dá para fazer isso num sermão. O sermão é mais formal. Não dá. agora numa aula dá. Então nós teremos oportunidade, nós teremos essa classe a partir do dia 7, será uma classe geral, abrangendo a igreja toda, os jovens vão participar também, os adultos, classe de adultos, todos juntos, e vamos estudar as doutrinas bíblicas. É uma classe de teologia básica. E vamos então viajar pelas doutrinas da Bíblia juntos, conhecendo, discutindo, estudando, questionando, tirando dúvidas, e isso vai abranger toda a igreja. Então, os irmãos que não têm por costume participar da IBD e querem aprender teologia, querem aprender doutrinas fundamentais da fé cristã, então venham, a partir do dia 7 pelo menos, se quiser já ir acostumando antes, venha antes, já vai acostumando para no dia 7 não ter um choque muito grande. Então, já pode começar a vir antes e já no dia 7, então, você estará acostumado a estar aqui de manhã e vai estudar conosco, então, a teologia básica. E não sei quanto tempo vai durar essa classe geral, esse classão que vai envolver todo mundo. Não sei. Mas até quando terminarmos a proposta dos livros que queremos adotar. Mas os irmãos estejam presentes. Anote lá, dia 7 de maio, o início da classe geral de teologia básica. E vamos estudar, o professor da classe vai ser eu mesmo. Vou ser eu mesmo. Então, venha, traga suas questões e vamos aprender juntos acerca das doutrinas de Deus. O texto que está diante de nós, dele nós podemos extrair uma lição importante, uma lição central. E ela vem aí. Veja o que diz a lição, a mensagem central extraída desse texto. A resposta positiva do pecador a Cristo depende da atuação especial de Deus. Notem o que diz essa mensagem central aqui do sermão. Entenda bem o que está sendo dito. A resposta positiva do pecador a Cristo, ou seja, quando o pecador diz sim a Cristo, quando o pecador ouve o Evangelho da salvação, e ouvindo o Evangelho da salvação, ele responde positivamente, ele diz, eu vou crer, eu quero Cristo na minha vida, eu quero recebê-lo, eu quero depositar nele a minha confiança de salvação, eu quero crer nele para receber a vida eterna, eu vejo somente nele o caminho para a salvação. Para que esse sim aconteça, para que essa resposta positiva seja dada, isso depende de uma atuação especial de Deus nele. Se Deus não agir nele de modo especial, de modo sobrenatural, ele jamais poderá, de si mesmo e por si mesmo, responder sim ao convite do Evangelho. O convite, a mensagem do Evangelho sempre traz um convite. O convite está preso à mensagem do Evangelho. Sempre que alguém ouve o Evangelho, mesmo que não haja apelos, mesmo que não haja aquele momento de, olha, vem à frente, vamos cantar um hino, vem à frente, vem aqui e tudo mais, essas coisas todas que são comuns a gente ver, mesmo que não exista isso, a própria mensagem em si traz embutida nela um convite. Nós apresentamos o Evangelho, nós dizemos que o homem é pecador, que ele tem uma culpa que ele herdou de Adão, uma culpa que lhe foi imputada desde o Éden. Nós explicamos essas coisas, falamos que o homem é pecador, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados dela, não podem vê-la, não podem entrar nela, não podem desfrutar dela. Nós ensinamos para o homem pecador que, para que ele receba o perdão desse pecado, para que ele receba a anulação dessa culpa, para que essa culpa desapareça e ele seja justificado, é necessário que ele creia em Cristo, que Deus enviou o seu Filho para assumir o nosso lugar na condenação dessa culpa, que Cristo sofreu a condenação do pecado, que Ele morreu nos substituindo e que agora é necessário crer nele para que a nossa culpa seja retirada. Quando nós apresentamos tudo isso ao pecador e dizemos, olha, se você crer em Cristo, seus pecados serão perdoados e você será salvo. Quando nós dizemos isso para ele, mesmo que não façamos um convite, automaticamente a mensagem já traz um convite. Você quer crer? Você quer recebê-lo? O que você fará com isso que eu lhe falei agora? Automaticamente, mesmo que essas perguntas não sejam formuladas de forma expressa, este homem sai da conversa sentindo-se convidado a crer, a receber o Salvador ou não. Pois bem, a mensagem central está dizendo que quando ele diz eu quero, eu creio, eu quero receber, quando ele diz isso, para que isso aconteça, é necessário que Deus haja, trabalhe, atue de modo especial no seu coração. Se Deus não fizer isso, ele continuará sem crer. Isso coloca a origem da salvação não no coração do homem. Isso coloca a origem da fé não na vontade do homem. Isso coloca a origem do novo nascimento não na mente, no intelecto do homem, em nada disso. A origem, a fonte da fé, a origem, a fonte da salvação, a origem, a fonte do novo nascimento, de acordo com o que estamos vendo aqui, se inicia em Deus. Se ele não atuar, a fé não nasce. Se ele não trabalhar, o homem não crê. Se ele não agir de modo sobrenatural, não há uma nova geração. Não há um novo nascimento. Nós vamos observar nesta noite três mudanças realizadas por Deus no homem que ele quer salvar. Quando Deus quer transformar alguém, quando ele quer atuar desse modo especial em alguém, quais são as mudanças que ele realiza nessa pessoa para que a pessoa creia? Como é a atuação de Deus na pessoa em que ele quer depositar a fé sobrenatural? Como é a atuação de Deus no coração do homem que ele quer gerar de novo? Nós vamos ver então essas três mudanças a partir do texto que está diante de nós. E a primeira, vem aí, uma mudança de conceito. Coloquei uma foto de Jesus, tinha procurado uma outra, mas só achei essa. Porque o conceito que eu quero frisar aqui é o conceito acerca de Cristo. Para que o homem creia em Cristo, é necessário que ele mude o seu conceito de Cristo. Mas para ele mudar o seu conceito de Cristo, é necessária não uma defesa lógica, não uma explicação convincente, não o uso de argumentos inteligentes. Para que o homem mude o seu conceito de Cristo e creia nele, é necessária a atuação sobrenatural de Deus. Não é apenas o anuir a um conceito doutrinário, teológico, não é apenas ver a inteligência desse conceito, não é apenas ver a lógica desse conceito, é mais do que isso. É mudar o conceito porque Deus soberanamente trabalhou para mudar esse conceito. Vejam o que acontece, o problema dos inimigos de Jesus, nos versículos 41 e 42. Vejam o que diz o texto, 41 e 42. Com isso, quando Jesus disse que era o pão da vida que desceu dos céus, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aqueles homens não concordavam com esse conceito, porque esse conceito implicava na divindade de Jesus. Eles não criam que Jesus era Deus que desceu do céu. Eles não gostaram disso porque eles tinham um conceito diferente. Eles criam que Jesus era um homem comum. Nós sabemos que Jesus se fez carne, ele é verdadeiramente humano, mas ele não é só humano. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que Jesus é homem e Deus. É o Deus homem, é o Deus encarnado. Nele encontramos duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. O nome disso, o nome técnico disso, é a doutrina da união hipostática. A união de duas naturezas numa só hipóstase, numa só pessoa. Nós cremos nisso. Cremos que Jesus é homem, sim, mas é Deus feito homem. E cremos que por ele ser Deus feito homem, cremos que ele pôde morrer na cruz, oferecendo um sacrifício infinito, já que era Deus, e um sacrifício substitutivo, já que era homem. É este o nosso conceito dele. Mas vejam, os inimigos de Jesus diziam, versículo 42, este não é Jesus, o filho de José. Vejam, é um conceito meramente humano de Jesus, um conceito naturalista de Jesus. Eles não têm um conceito transformado. O texto continua: não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Como esse homem pode dizer que é Deus? Como esse homem pode dizer que desceu do céu, que habitava no céu, que reinava no céu e desceu aqui? Se nós conhecemos a sua mãe, se nós conhecemos o seu pai, se nós o vimos crescer, se ele cresceu conosco, como nós podemos aceitar esse conceito? Como podemos aceitar essa definição desse homem? Não faz sentido isso. Ele não pode ter descido do céu, ser um ente divino, e ao mesmo tempo nós o conhecermos aqui como alguém que cresceu, que nasceu entre nós e cresceu entre nós e vive entre nós. Aqueles homens não criam em Cristo porque eles tinham um conceito deficiente dele. Nós cremos sim que Cristo nasceu de uma mulher. Cremos sim que ele se fez carne. Foi um menino, um bebê, cresceu, se tornou homem. Cremos que ele conhece toda a experiência humana. Sim, nós cremos nisso que eles estão dizendo aqui. Mas nós cremos mais do que isso. Nós cremos que esse homem, esse Jesus de Nazaré, esse carpinteiro de Nazaré, nascido de Maria, nós cremos que ele é Deus. Mas como esse conceito se instalou em nós? Como nós cremos nisso? Como nós pudemos um dia, diante de todo o racionalismo do século XX, do século XXI, como nós pudemos um dia ouvir um discurso como esse? Como um dia pudemos ouvir essa mensagem dizendo que Jesus é o próprio Deus encarnado, Filho de Deus que morreu na cruz? Como nós, pessoas intelectualizadas, como nós, pessoas modernas, inteligentes, como nós pudemos aceitar esse conceito? Esse conceito ridicularizado pelos homens aí fora. Esse conceito visto como absurdo pelos intelectuais, pelos estudiosos e até pelas pessoas mais simples. Como nós pudemos abrir a mente e abrir o coração e receber isso? E aceitar isso com brandura e com docilidade, com tranquilidade no coração, e até nos sentirmos melhor
depois que aceitamos isso.
Como isso foi possível? Para que alguém mude o seu conceito de Cristo e tenha um conceito correto acerca dele, é necessária uma atuação sobrenatural de Deus nessa pessoa, mudando esse conceito. Vejam que curiosa é a passagem de Pedro conversando com Jesus nesse episódio de Mateus 16. Jesus pergunta para eles, para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E aí vem as diversas respostas. Olha, os homens dizem que o Senhor é Elias, ou um outro profeta qualquer, ou sei lá quem. E Jesus se volta para eles e diz: e vocês? Que conceito vocês têm de mim? Qual é o conceito de vocês, meus seguidores, meus discípulos? O que vocês pensam de mim? E aí vem a resposta de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo. Com isso, Pedro estabelece a humanidade de Jesus. Você é o Messias, o ungido de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. O Senhor é o Cristo. E ele continua: o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias, o Filho de Davi, aquele homem ungido por Deus. Mas além disso, nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o próprio Deus encarnado. Nós sabemos que o Senhor é divino. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor não nasceu só de Maria. O Senhor não é apenas homem. O Senhor é divino. O Senhor desceu dos céus. E vejam a resposta de Jesus a esse homem. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto, esse conceito, não lhe foi revelado por carne ou sangue. Ou seja, não foi nenhum homem que produziu isso em você. Não foi nenhuma pessoa inteligente que conseguiu convencer você disso. Não foi nenhum argumento humano que conseguiu construir essa definição, esse conceito no seu coração e na sua mente. Não. Não foi carne ou sangue que revelou isso a você e instilou esse conceito, essa verdade na sua mente e no seu coração. Não. Isso lhe foi revelado por meu Pai, que está nos céus. Ele atuou em você. O Pai atuou em você. Ele trabalhou em você. E porque ele trabalhou em você, você desenvolveu, você adquiriu, você obteve um conceito correto acerca de mim. Quando Deus quer salvar o homem, ele atua sobrenaturalmente, mudando o conceito que o homem tem de Cristo. Porque os homens se perdem, vão para o inferno? Porque eles têm um conceito errado de Jesus. E porque eles adquirem um conceito certo de Jesus? Porque Deus atua neles e os convence de quem Jesus realmente é. Deus opera essa mudança, realiza essa transformação no conceito. Você crê que Jesus é homem e Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus encarnado? Você tem confiança nisso? Você crê nisso? Esse é o seu conceito de Jesus? Pois bem, se esse é o seu conceito de Jesus, saiba que isso é obra de Deus em você. Você não chegou a essa conclusão por seu raciocínio próprio, por seus estudos pessoais. Você chegou a essa conclusão porque Deus revelou isso a você. Trabalhou no seu coração e o convenceu da veracidade dessa verdade. Muito bem. Mas uma outra mudança acontece. E vem agora aí. Uma mudança na vontade. Uma mudança no querer. Vejam o que diz o texto no versículo 43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus está dizendo que as pessoas vão a Cristo, vão até Ele, que é possível alguém decidir crer no Salvador e decidir ir a Ele. Ninguém vai a Cristo pela orelha. Ninguém vai a Cristo porque Ele força a pessoa. Ninguém vai a Cristo porque é coagido por Deus a isso. Não. Todos os homens que vão a Cristo porque querem ir. Eles querem ir a Cristo. Não é essa a questão. Se eles querem ou não, se eles têm o querer ou não. A questão é o que os fez querer. O que atuou na vontade deles para que eles quisessem. E o texto é claro em dizer que para que alguém queira e vá e creia, é necessário que o Pai atue. Quando o Pai atua no coração de alguém, esse alguém passa a querer. E querendo, vai. Muitas pessoas, entendendo mal esse versículo, acham que Deus anula a vontade humana. Mas isso não é verdade. Deus criou o homem com uma vontade. Ele não anula essa vontade nunca. Mas Deus convence o homem com docilidade. Deus convence o homem com amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem quer ir a Cristo? Não. Nós aprendemos na história da salvação, nós aprendemos na história bíblica, que desde que o homem pecou no Éden, ele foge de Deus. Desde o Éden ele foge. Quando Adão pecou no Éden, ele não buscou a Deus dizendo: Senhor, me ajude, eu cometi um erro. Não é isso que aprendemos lá. Nós aprendemos que o homem fugiu de Deus e passou a se esconder de Deus e não queria se encontrar com Deus. E assim é o homem até hoje. O homem não quer ir a Cristo. C.S. Lewis fala que o homem é como um animal curioso que foge daquilo que lhe faz bem. O homem é um animal sedento que não quer beber água. Esse é o paradoxo do homem. Ele quer paz, ele quer satisfação no coração, ele quer felicidade. Mas quando a felicidade, a paz lhe é oferecida na pessoa de Cristo, ele diz: eu não quero. Assim é o coração humano. Não há, diz a Bíblia, não há quem busque a Deus. O homem não quer ir a Cristo para ter vida. O Senhor Jesus se dirigia aos seus oponentes e dizia: vocês não querem. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Esse é o problema do homem. A sua vontade é corrompida. A sua vontade está contra Deus. A sua vontade está caída, quebrada, marcada pelo pecado, pela corrupção, pelo desejo de se manter longe de Deus. É assim que o homem é. Ele quer seguir os seus próprios pensamentos, o curso deste mundo, e não se aproximar de Deus. Mas um dia algo acontece. E ele passa a querer Deus. Ele passa a querer Cristo em sua vida. O que aconteceu com aquele coração rebelde? O que aconteceu com aquele coração que não queria? O texto nos explica o que aconteceu. O Espírito Santo o convenceu. O Espírito Santo se aproximou dele e começou a lhe ensinar. E a falar, e a convencê-lo com docilidade e brandura. E o convenceu do seu pecado. E o convenceu do que é a justiça de Deus. E o convenceu do juízo, enchendo o seu coração de temor. E ele então, ao longo do tempo, sendo trabalhado por Deus, sendo convencido por Deus, ele mudou a sua vontade. A sua vontade foi transformada. Deus mudou o seu querer. E ele então passou a querer o Pai. Em João 6,37, no mesmo capítulo, o Senhor Jesus ensina isso com ainda maior clareza. Vejam: todo aquele que o Pai me der, vejam o requisito prévio. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Para ir a Cristo, é necessária a atuação de Deus. Deus tem que primeiro trabalhar. Deus tem que primeiro conduzir. Deus tem que primeiro convencer. Deus tem que primeiro conduzir. E então esse homem irá a Cristo, e indo a Ele, jamais será rejeitado. E há uma terceira mudança. A terceira mudança está nos versículos 45 e 46, e ela vem aí. A figura está um pouquinho opaca, não dá para ver direito. É um homem pensando. É uma mudança no entendimento. Vejam o que o texto diz nos versículos 45 e 46. Respondeu Jesus. 45 e 46. Estou lendo o versículo errado aqui. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. O que aprendemos nesse texto? O que aprendemos nesse texto é que antes de alguém ir até Cristo, é necessário primeiro ouvir o Pai e aprender dele. É necessário uma mudança na mente da pessoa, um aprendizado especial, tendo Deus como professor. Essas pessoas que são ensinadas por Deus passam a entender o que antes não entendiam, passam a compreender o que antes não compreendiam. Quando nós somos incrédulos, nós não entendemos uma série de coisas. O Evangelho não entra no nosso coração. A Bíblia chama os incrédulos de pessoas obscurecidas no entendimento, alheias à vida de Deus. Elas têm um entendimento obscurecido, não conseguem enxergar. A Bíblia chama essas pessoas de cegas. A Bíblia fala que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. É como se Satanás tivesse colocado uma venda no entendimento das pessoas. Elas não conseguem compreender a verdade. E a Bíblia fala que isso é feito, Satanás faz isso, promove essa cegueira, e o homem permanece cego no seu entendimento, para que não resplandeça no coração, na mente daquela pessoa, a luz do Evangelho da glória de Cristo. De modo que o homem sem Cristo não entende o Evangelho. Nós podemos explicar a ele, podemos tentar mostrar com argumentos lógicos a veracidade do Evangelho, da palavra de Deus, de quem é Jesus, mas isso não adianta, porque o seu entendimento é cego. E além do seu entendimento ser cego, Satanás ainda o cegou mais, de modo que é impossível o homem sem Cristo entender. Ele não entende. Nós vemos em Romanos 3:11, e vem aí: não há ninguém que entenda. E por não entenderem, nós aprendemos que não há ninguém que busque a Deus. O homem não entende que ele é um pecador. Ele não entende quem é Jesus. Ele não entende da necessidade de um sacrifício remidor. Ele não compreende essas coisas. Não há quem entenda. No entanto, o texto diz que aquele que vai a Jesus antes aprendeu de Deus. Deus trabalhou nele. Deus o ensinou. Deus mudou o seu entendimento, a sua compreensão. E então esse homem, que agora entende, passa a buscar. De si mesmo não havia como entender. De si mesmo não havia como compreender e aceitar. Mas ele aprendeu de Deus. Deus atuou nele. E ele passou a entender. E creu. A fé é dom de Deus. O autor da nossa fé é Jesus Cristo. A nós foi concedida a graça de crer. A origem da nossa salvação está nele e não em nós. Nós o buscamos porque ele nos atraiu com as suas cordas. Nós nos aproximamos dele porque ele foi até a árvore atrás da qual estávamos, nos procurando, dizendo: onde estás? E nos atraiu para si. Nos convenceu, nos ensinou, mudou nossa vontade, mudou nosso conceito, mudou nosso entendimento e nos conduziu para o seu reino. A resposta positiva do pecador a Cristo depende da atuação especial de Deus. Nós temos algumas aplicações referentes a esse ensino, e a primeira vem aí. Em primeiro lugar, não sei quando você fez isso pela última vez, mas veja, agradeça a Deus por sua salvação, sabendo que ela foi obra de Deus em você. Lembre-se, você estava morto em seus delitos e pecados. Se você creu, foi porque o próprio Deus te deu vida. Você vai dizer: mas eu quis. E é verdade, você quis, mas você quis porque ele trabalhou na sua vontade. Você vai dizer: mas eu entendi e aceitei. Sim, você entendeu e aceitou, porque ele trabalhou no seu entendimento, conduzindo você à aceitação. Veja a salvação como obra de Deus em você e agradeça a Deus por ela. Segunda aplicação, importante: não se glorie do seu sucesso no evangelismo. Há pastores, pregadores, evangelistas, missionários que acham que o sucesso no evangelismo depende do seu talento, da sua capacidade de persuasão. Essa é uma compreensão errada do novo nascimento. Não é pela lógica humana, João Calvino dizia, que não é pela mera lógica humana que a fé salvadora se instala no coração humano. É pela atuação do Espírito de Deus que essa fé se deposita lá. De modo que você não deve se gloriar no seu sucesso no evangelismo. Lembre-se, a salvação vem do Senhor, não vem do seu talento. Terceiro lugar, importante isso aqui, não confie em técnicas de evangelismo. Tem muito disso por aí afora. Técnicas de evangelismo, técnicas infalíveis de evangelismo. Outro dia eu vi um moço dizendo: olha, tem uma técnica que eu aprendi de evangelismo que é batata. Se usou a técnica, a pessoa se converte. Puxa, diz o segredo, que podemos mudar o mundo inteiro com essa técnica tão miraculosa, tão milagrosa. Na verdade, isso não existe, isso não funciona. São falácias isso aí. Produz convertidos falsos que logo abandonam a igreja, abandonam a fé. Não confie em técnicas de evangelismo ou em talentos pessoais para ganhar almas. Não confie nisso. Não acredite nessas coisas. Use essas coisas se quiser. Há muitas técnicas, entre aspas, que resgatam versículos bíblicos, que apontam para verdades bíblicas. Você pode utilizá-las, mas não confie nelas. Não existem técnicas infalíveis, métodos infalíveis. Isso não existe. Se Deus não agir, nada disso surtirá efeitos genuínos. Fale do Evangelho. Se quiser usar alguma técnica que você aprendeu, algum método de evangelismo que você aprendeu, se for bíblico, se apresenta verdades bíblicas, use, mas não confie neles. Se Deus não agir, isso não vai funcionar. Confie no poder de Deus, na obra que Ele faz e não nas técnicas humanas. E finalmente, não desanime quando as pessoas rejeitarem o Evangelho. Não se sinta um fracassado. Ah, eu não sei pregar. Eu não consigo converter ninguém. Nisso você tem razão. Você não consegue converter ninguém e nunca ninguém conseguiu converter ninguém. Não desanime. Na verdade, essa rejeição do Evangelho é o que mais naturalmente devemos esperar. Os homens têm um conceito errado, uma vontade corrompida e um entendimento que se corrompeu também na queda. Os homens naturalmente não querem, não entendem e não aceitam. Naturalmente eles são assim. Não estranhe quando falar do Evangelho a eles, e eles não ouvirem você, não se assuste. Se Deus não trabalhar, não haverá transformação na vida de ninguém. Surge uma pergunta natural no final dessa mensagem. E a pergunta é a seguinte: por que Deus agiu em mim, convenceu a mim, mudou a minha mente, mudou o meu querer, mudou a minha vontade, o meu entendimento, e Ele não faz isso com todo mundo? Porque se a origem da salvação está nele, se dele depende o ir a Cristo, Por que ele não trabalha em todos? Por que ele não atua em todos e conduz todos a Cristo? Santo Agostinho, grande pai da igreja no século V, se deparou com esse problema. E ele perguntou: por que eu e não o outro? Porque a graça trabalhou em mim dessa forma tão eficaz e não trabalhou no outro da mesma forma? Porque essa graça soberana, operante, irresistível, me convenceu de modo milagroso, transformou a minha vontade de modo que eu quis, transformou o meu entendimento de modo que eu compreendi e cri, mudou o meu conceito de modo que antes eu via Cristo de uma forma e agora eu vejo de outra. Porque essa graça atuou de modo especial em mim e não atuou no outro? E Agostinho responde: isso é o abismo da cruz. Eu olho para a profundidade da graça de Deus na cruz. E esse abismo é tão profundo que eu não posso compreendê-lo. Eu não posso entender, diz Agostinho, porque eu e não ele. Eu não posso compreender porque alcançou a mim e não alcançou o outro. É o abismo da cruz. É profundo demais. Eu não posso entender com a minha mente, mas eu posso agradecer com o meu coração. Eu não posso explicar com as minhas palavras, mas eu posso louvar a Deus com a minha vida por essa obra que ele realizou. Nós nunca vamos entender o abismo da cruz. Nós nunca vamos entender, porque Deus agiu em nós e não age em todos. Nós nunca entenderemos o modo como ele administra a sua graça. Nós nunca vamos compreender a forma como ele ministra esse seu amor salvífico, a forma como ele dá a este e não a outro. Nunca entenderemos seus critérios, nunca entenderemos suas razões, nunca entenderemos seus motivos. Isso foi escondido de nós, isso foi reservado para ele. Nós não conseguimos, nós olhamos para os seus desígnios, para os seus decretos, para a sua graça, para o seu modo de agir, e é profundo demais o abismo. É escuro. Os nossos olhos não conseguem vislumbrar, abranger tudo. É profundo demais para nós. Mas como Agostinho, nós podemos agradecer: Senhor, não sei, eu não sei, porque a mim foi dado isso e ao outro não. Eu sei que não havia nada em mim. Eu sei que não havia nada de bom em mim. Eu sei que foi só por sua graça. Não consigo compreender por que eu e não o outro. Mas eu posso agradecer ao Senhor. E eu quero ao longo da minha vida fazer isso. Eu quero ao longo da minha vida inteira louvar ao Senhor e agradecer o seu nome pela salvação que, por razões que eu não entendo, chegou até mim. Eu quero ser obediente. Eu quero me mostrar digno da vocação com que eu fui chamado. Eu quero andar de forma digna do Senhor, por gratidão. Por gratidão por essa salvação, que sem ver nada em mim, me foi dada a mim e não ao outro. Podemos fazer isso. Podemos viver isso. E louvar a Deus pela forma incompreensível com que ele administra a sua graça. Vamos orar a Deus para que ele nos ensine essas lições e, com brandura no coração, nós acolhamos essas verdades, mesmo sem entendê-las. Senhor Deus, nós não compreendemos a sua mente. Nós não compreendemos a profundidade dos seus desígnios, dos seus decretos. Nós só sabemos que nós não somos merecedores de nada. Nós sabemos que a única coisa que nos separa dos homens perdidos é a sua graça e nada mais. Por isso, ó Deus, nós agora suplicamos que o Senhor coloque no nosso coração uma disposição profunda, sincera, de agradecer ao Senhor por essa graça que nos foi dada. Aprendemos que se fomos a Cristo um dia, foi porque o Senhor trabalhou em nós e mudou o nosso conceito, e mudou o nosso querer, e mudou o nosso entendimento. Aprendemos que a obra da salvação é uma obra do Senhor e não nossa. Aprendemos que se respondemos positivamente ao convite da graça, é porque o Senhor antes atuou na nossa vida. E nós não compreendemos a totalidade das implicações disso. Somos pequenos demais, e o abismo dos seus desígnios é muito profundo para nossa mente rasa. Mas, ó Deus, nós podemos e queremos nos colocar diante do Senhor agora e agradecer ao Senhor pela ministração da sua graça. Porque éramos cegos e o Senhor nos fez ver. Porque estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Porque estávamos perdidos e o Senhor nos achou. Nós não sabíamos o destino das nossas almas, e o Senhor nos deu uma razão para a vida e nos deu uma razão para a morte. O Senhor nos encheu de esperança quando éramos cegos e tristes. O Senhor derreteu o gelo do nosso coração com o seu toque, com a sua voz, com o seu olhar. E nós que estávamos perdidos na escuridão, com o nosso coração distante do Senhor, sem que quiséssemos sequer nos aproximar, o Senhor com brandura se aproximou de nós, com laços de amor, e nos envolveu, e nos convenceu através da atuação dócil do seu Santo Espírito, e foi trabalhando em nós, quebrando as barreiras do nosso coração, anulando os sofismas da nossa mente, retirando de dentro de nós a rebeldia, afugentando as trevas dos nossos olhos, e nós começamos a enxergar e ver a sua beleza, e provamos da sua doçura, e sentimos o seu aroma, e o seu toque nos incendiou. Ó Deus, nós nunca mais fomos os mesmos. E se isso aconteceu em nós, aconteceu porque o Senhor nos buscou no país das trevas, no império das trevas em que nós estávamos. Ó Deus, obrigado por isso. Toda a eternidade será pequena para que expressemos em louvores a nossa gratidão ao Senhor por essa graça. Porque estávamos mortos e agora vivemos. Não tínhamos esperança e dignidade, e agora somos herdeiros do universo, repletos de esperança alegre, porque cremos no seu Filho, porque o Senhor nos mostrou a sua face. Obrigado por isso. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender, não há argumentos lógicos que nos satisfaçam ou que sejam capazes de ser de serem vislumbrados ou compreendidos por nós. Mas podemos dizer obrigado com a nossa voz e com a nossa vida. Ajuda-nos a dizer obrigado com a nossa voz e com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.